Ouvimos o nosso representante do Partido Unido. Agora pergunto para... Vamos voltar a falar com o representante do partido. Mais um minuto para responder à questão do... condições que a UNITA está preparada para ganhar as eleições.
Bom, permita-me antes de recuar na pergunta anterior que fez sobre o crescimento. Para além da criação das estradas que facilitam a livre circulação de pessoas e bens, a UNITA entende que esse é o passo primordial a ser dado para que Moxico cresça economicamente e este crescimento então possa gerar desenvolvimento para a província do Moxico. É por intermédio da criação de estradas que vamos também atrair investidores para a província do Moxico, investidores esses que são empresários, obviamente, que vão também empregar maior parte da juventude que está desempregada.
Eu pergunto para o Mano África, falava justamente das inaugurações em tempos das eleições. O que é que a sociedade civil tem estado a fazer para este problema?
Bem, nós o que nós temos estado a fazer é condenar essas ações, porque violam com aquilo que são os instrumentos legais, né? O governo local, ele sabe muito bem que não se pode inaugurar obras públicas ou privadas em épocas de campanha eleitoral. Mas o governador provincial tem estado a se despir desse instrumento legal para, portanto, atender os seus interesses, os interesses do seu partido, o que nós condenamos de forma veemente. Né? Nós esperamos por um governo que observe a lei eleitoral, e a lei eleitoral né, proíbe, portanto, que se faça inaugurações em vésperas das eleições, sobretudo agora no momento da campanha eleitoral. Constatamos há pouco tempo a inauguração de algumas suítes lá no município do Luau e mais recentemente aqui algumas escolas lá no município do Leua e a entrega de alguns valores monetários para algumas senhoras aqui nessa zona de Lucuse e Bundas. Né? Isso viola sistematicamente com aquilo que são os instrumentos legais que norteiam sobretudo a questão eleitoral. Né? Porque isso configura-se no crime de corrupção eleitoral, é crime você dar bens materiais, dinheiro nessa fase eleitoral, apelando o voto. É crime. Devemos repudiar constantemente isso que a sociedade civil tem estado a fazer e vamos continuar a fazer nosso trabalho no sentido de que essas eleições, portanto, aprazadas para agosto próximo, sejam efetivamente justas, né, isentas e transparentes.
Estamos aqui no Monumento à Paz, o mundo está a ver o que está a acontecer, mas eu pergunto ao Presidente da República ou ao Governador, qual a mensagem que deixa?
Bem, aqui a mensagem que fica para o senhor governador Gonçalves Mandumba é que deixe de fazer inaugurações nesse momento de campanha eleitoral. Né? Há uma lei, a lei 36/11 de 21 de dezembro, proíbe que se façam inaugurações de obras públicas. O senhor governador deve observar essa lei, não pode, portanto, despir-se da lei para fazer inaugurações de obras públicas. Nós estamos aqui a ver muitas obras que eles dizem que estão escritas no âmbito do PIM. Mas a questão que se coloca é, só mesmo agora é que tem que fazer essas inaugurações, porque é que durante muito tempo não foram feitas as inaugurações? Portanto, nós condenamos essas ações, porque isso configura-se no crime de corrupção eleitoral, e esperamos que o governo provincial, sobretudo aqui o governador Gonçalves Mandumba, olhe efetivamente para os instrumentos normativos da própria legislação eleitoral e que pare, portanto, de corromper as pessoas apelando o voto, dando bens materiais e dinheiro para, portanto, convencer o público eleitor, né, de modo a votar ao seu partido. E, ademais, há uma outra questão que a nós preocupa-nos muito, que tem que ver necessariamente com, a realização do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Nós, enquanto sociedade civil, né, nós prosseguimos a justiça social. E a justiça social tem a ver necessariamente com o bem-estar das pessoas. Não havendo bem-estar das pessoas, nós também não nos sentimos bem, porque somos movidos pelo bem das pessoas. Então, o bem-estar das pessoas pressupõe a mudança do regime. Esse regime não nos garante nenhuma esperança. Nós estamos ávidos por uma alternância política efetiva. Não queremos efetivamente que esse partido continua a governar o país, porque já nos mostraram de forma inequívoca que não estão preparados, não estão dispostos a mudar. Nós queremos um partido, seja qual for, que vira a ganhar as eleições, que realize efetivamente a justiça social, que garanta o bem-estar do povo angolano.
Muito obrigado. É o último minuto que tem o primeiro secretário provincial, Salomão Luchás. O que a Casa CE na província do Moxico, nesse dia 24, pode garantir ao cidadão e ao povo do Moxico? Pergunto porque ainda há muitos lugares que o PRS ainda não chegou, ou seja, digo, a Casa CE ainda não chegou, e, portanto, digo mais que a Casa CE tem estado a trabalhar nas comunidades onde ainda a Casa CE ainda não chegou.
Pronto, essa dizer que a Casa CE ainda não chegou em muitas localidades não é uma verdade. Nós, ao nível nacional, estamos representados em todos os municípios e comunas. E aqui, particularmente, a província de Moxico, estamos em todos os municípios, bairros e comunas. Então, não é verdade quando se diz que não estamos representados em algumas comunidades. É bem verdade que precisamos é trabalhar mais, e estamos a trabalhar mais, porque aquilo que se quer não é simplesmente trabalharmos só para um militante da Casa CE. Nós estamos a mobilizar o militante da UNITA, o militante do MPLA, o militante da FNLA, o militante do PRS, para votar para a Casa CE. Então, nesse sentido é que nos sentimos, estamos representando em todos os municípios. Porque quem passa a mensagem na Casa CE não é simplesmente um militante só da Casa CE, é também um cidadão que está comprometido com a causa, que está comprometido com a nossa luta, é que ajuda a nos passar a mensagem da Casa CE para uma governação boa. E aquilo que se espera para dia 24... Eu pergunto que a nossa franja da juventude, hoje no Moxico, é bastante preocupado ver que a juventude hoje depositou a sua confiança como mototaxista. Um jovem formado, hoje a solução que tem é para ser um mototaxista. Um jovem formado, hoje a esperança de vida que tem é para ser um segurança de uma loja de uma Liano. Será que é isso que nós queremos para a nossa juventude? Isso é que nós queremos para um país? Então, eu acredito que para a Casa CE, se olharem nessa realidade do país, em particularmente a província do Moxico, é na verdade aí que o cidadão vai dizer, julgar todos os concorrentes nessas eleições e dizer que a Casa CE está pronta para resolver os problemas da população. E não só, nós queremos dizer que não se faz desenvolvimento ou não se cria desenvolvimento num determinado país ou província sem esses princípios básicos de estrada, energia e água. Estamos a garantir que se o cidadão no dia 24 depositar a confiança pela Casa CE, estaremos na altura de resolver estes problemas básicos. E também, hoje o Moxico debate-se fortemente com questão de pobreza. A maioria da população do Moxico são pobres. Ou somos pobres. E isso é uma questão que preocupa a Casa CE, que tem como ponto de partida, o programa de governação da Casa CE é valorizar a vida humana. Nós, quando chegarmos no dia 23, temos que dizer que minimizar ou resolver uma boa parte da fome no Moxico. Temos que dizer que em dia 23, depois de sermos eleitos, nos darem essa confiança e recebermos a confiança do povo, dizermos que temos que minimizar a questão da pobreza. Hoje, a mamãe dos antigos combatentes receberem 23 mil kwanza só para viver 30 dias, achas que isso é conferir dignidade para um cidadão angolano? Um reformado, um pensionista receber 19 mil kwanza para sustentar 10, 15 filhos, achas que isso é conferir dignidade?
Eu pergunto outra vez, que vimos que muitas viúvas na província do Moxico, da Esfada, polícia, entre outras instituições, não ganham a sua pensão por morte e de sobrevivência. Como o partido, depois de ganhar as eleições, caso venha a vencer, que plano para a resolução desse problema?
Eu tenho dito sempre assim, quem vota num mau governo não é vítima, é cúmplice. Então eu chamo a esse cidadão que passem por essa situação, com que não continue a votar nesses mau governo, porque não ajudam a resolver um problema. Imagine que eu vou dizer isso na primeira pessoa, o meu pai faleceu em 2017, até hoje não conseguimos receber o subsídio de sangue. Então isso é grave. Temos que ter um governo que tenha...
Mas a pergunta, remeteu o processo?
Remeteu o processo, tenho o processo até hoje. Nunca recebemos o subsídio de sangue. Temos que ter um governo que tenha amor ao próximo. Porque com amor consegue-se resolver todo o problema do cidadão. Nós não temos um governo que está preocupado com o povo. Temos um governo que está preocupado com seus interesses.
Já para terminar, que conselho deixaria aos homens do CINF que estão aqui no espaço a ver esse debate?
Não, eu não gostaria de dar conselho, mas ele chamar a atenção de que o Estado, Angola é um Estado de direito, democrático, cada um tem essa livre vontade de reunir o sítio que quiser, o espaço que quiser, falar aquilo que bem entender. Se eles estiverem aqui que rodear, ouvirem aquilo que estamos a falar, porque esse homem do CIF, o filho dele também passa fome. Esse homem do CIF, em casa dele não tem água. Esse homem do CIF anda na estrada que não tem asfalto. Esse homem do CIF vive também questões de pobreza. Então, é aquilo, essa mensagem que estamos a passar não é para destruir a vida de alguém, mas sim ajudar a construir a vida das pessoas. Então, é normal que ele esteja aqui, até aproveitar a presença dele, para passar a mensagem a quem governa de que essa situação que a população passa, então é preocupante e passar essa mensagem ao governo para que venha resolver. Então, é normal que ele esteja aqui, para ouvir a nossa mensagem, porque nós, a Casa CE e os partidos políticos têm como um fim último resolver a vida do cidadão. Então é isso que estamos a dizer. Aqui a nossa reunião não é para guerra, não é para criarmos conflito.
Muito obrigado. Vamos terminar já com o representante da FNLA, que vai falar. Já ouvimos desde o início a situação de como está preparado o partido no Moxico. Já uma última pergunta. O que deve deixar para o cidadão?
Queremos falar para o cidadão angolano, especificamente ao povo do Moxico, à juventude do Moxico, que faça uma boa escolha na questão destas eleições, que ocorre já no dia 24 de agosto de 2022, porque o próprio povo, se calhar, que não sabe escolher quem pode lhes governar.
Mais alto.
Sim, para retroceder, quero assim dizer ao povo angolano, ao povo do Moxico, à juventude do Moxico, que sabem escolher para um governo que quer que vos dirija. Faz de conta que o povo só escolhe, mas não se decide. Chegando no momento H, o povo escolhe o mesmo governo que vem a roubá-los há muito tempo, anos atrás. Queremos que venhamos ter assim um governo novo, moderno, um governo que saiba atender a situação ou então preocupações do povo, um governo solitário, só assim nós poderemos ter uma juventude boa nos anos vindouros.
Uhum. Olha, nós também aqui queremos dizer que ficamos muito agradecidos pelo trabalho aqui desenvolvido pelo nosso Daniel Chiwape, é um jornalista comunitário que tem se batido com algumas incompreensões aqui na província do Moxico. Já esteve detido ilegalmente, mas ele continua a estar de pé, porque em Angola tem que haver homens fortes, e aqui no leste tem que haver homens fortes, como esses partidários que estão aqui, esses dirigentes políticos, todos eles jovens. É, e disse muito bem o secretário da Casa CE, nós aqui não precisamos que alguém nos vigie. Se for uma vigilância para nos assegurar, tudo muito bem. Mas agora, para que nos vigie, nós não estamos a insultar ninguém. Estamos a falar apenas de angolanos. Para angolanos, é um país que todos nós queremos que seja um país saudável, limpo e respeitado também pelo mundo. Chiwape, muito obrigado, estamos contigo. Ordens. Olha, eu ainda vou aqui falar uma vez mais com o secretário da FNLA. Hoje estivemos na sua sede, encontramos lá muita gente, muita força. Muita gente falou para o Namib falar a verdade. Na sua ótica, esses exercícios de estarmos na rua, conversar, dá confiança ao povo ou não?
Sim, dá muita confiança ao povo. Faz de conta que a nossa impressão, a nossa conferência de imprensa aqui na província tem sido muito raro, a juventude falando assim e serem apresentados. E algumas vezes a imprensa passa, mas infelizmente não apresenta ou então não se ouve aquilo que o povo vem falando nas ruas. Com esta, nós estamos gratos que tudo vai correr da maneira possível.
Muito obrigado. Olha, secretário da Casa CE, nosso mano, nosso irmão, é jovem, com muito futuro pela frente, por aquilo que nós vimos de si. Agora mesmo, para terminar, o que eu tinha a dizer?
Para terminar, eu gostaria de dizer, chamar aqui a atenção aos nossos angolanos, aos nossos mexicanos, aos nossos amigos, vizinhos, de que nós temos a única oportunidade para dizermos basta ao sofrimento. Temos a única oportunidade para dizer basta ao sofrimento. Aquele que não observar os princípios da votação, aquele que não valorizar o seu voto, aquele que não votar mal, então vamos continuar com este sofrimento. Não simplesmente os militantes da Casa C vão continuar a sofrer, os militantes da UNITA, os militantes do MPLA, os militantes da FNLA vão continuar no mesmo sofrimento. E é importante também chamar a atenção aos militantes de outras forças políticas. Votem aos partidos que representam projeto para a nação. Votem aos partidos políticos que têm projeto para a construção de um país ou de uma província que nós queremos. Não simplesmente aqueles partidos que venham animar o mercado político, que venham dispersar o voto, que no fim quem sai a ganhar é o regime. Então, queremos chamar a atenção que, por mais que seja militante de um partido político, o voto não é sinônimo de militância, mas sim, o voto é sinônimo de um cidadão, de um eleitor. E o eleitor deve escolher os dirigentes que devem dirigir o país. Então, aconselho aqui a minha juventude, a nossa juventude, de que no dia 23 votem no número 5, votem no nosso candidato Manuel Fernandes, a marca da juventude. Como é que se diz, acho que é uma questão de coincidência do destino, nós temos o presidente mais jovem, um presidente que conhece o problema da juventude. No Moxico temos o secretário mais jovem, em termos dos partidos políticos, secretários. Então são essas individualidades que vão resolver o problema da juventude e conhecem o problema do jovem. Queremos tirar o jovem fora do emprego, queremos tirar o jovem só a ser em segurança das lojas dos malianos.
Quantos anos tem o secretário?
33 anos de idade.
Olha, 33 anos de idade, o secretário da Casa C. É, muito jovem.
Então, votem no 5, votem na esperança, votem no desenvolvimento.
Senhor secretário, sem, portanto, ferir ninguém, o nosso debate começou desde o princípio até o fim, agora termina. Não houve aqui nenhum agente da polícia a nos oportunar. Não houve nenhuma pessoa que veio aqui nos faltar respeito. Isso tudo faz parte da democraticidade angolana.
Pronto, também temos que ter a capacidade de reconhecer que em alguns setores algumas coisas foram mudando. Uma delas é essa. No ontem não conseguimos falar, né, no espaço público sem impedimento das ordens públicas. Hoje conseguimos falar e até vêm nos assistir. Aquilo que eu disse, vêm assistir e ouvir aquilo que estamos a dizer. Então são coisas que foram melhorando na medida que o tempo vai passando e a própria sociedade também vai cobrando. Não é uma questão, se calhar, de eles são obrigados a fazer, mas também a sociedade cobra aqueles que têm o poder de decidirem para que venham simplesmente a participar, a olhar as pessoas, a fazerem esses atos, porque temos um país democrático e um país democrático, um dos princípios é esse que nós temos que ter, que é a liberdade de expressão, a liberdade de escolha de um sítio que nós podemos reunir. Então eu acho que um dos ganhos que nós temos hoje de 46 anos é esse processo que nós temos da democracia. É um processo. Falta muito, mas que o nosso desejo é atingirmos o alto. Então já marcamos passo, está-se a marcar passo para isso.
Muito obrigado. Olha, nós só damos voz aos angolanos sem voz e por isso vamos dar aqui também mais uma oportunidade à sociedade civil. Este jovem, muito promissor, é o homem que fala direito, na estrada direita. Por favor, os últimos minutos, realizamos a nossa atividade, conversamos, debatemos. Nenhum polícia veio aqui nos chatear. Finalmente, aqui no Moxico também é possível as pessoas realizarem atividades dentro do respeito, dentro dos marcos da lei.
Bem, primeiro dizer que na eventualidade de haver aqui um agente infiltrado, está de parabéns que vai nos facilitar a divulgar as informações aqui, né, que continuem a fazer esse trabalho, porque no final de contas nós teremos uma mensagem bem encaminhada. Ora, então mesmo de desfecho, eu gostaria de dizer que o povo tem o poder de querer e de mandar. O que é que isso significa? O povo tem o poder de querer, querer é mudar. Né? O povo está cansado de um regime que vem a governar e mal o país há mais de 46 anos. Né? E mandar na eventualidade, ou seja, mandar no sentido de os interesses que agora não estão a ser cumpridos, né? Os direitos não estão a ser cumpridos, O povo tem o poder de mandar que essa gente vá para casa, vai cuidar dos netos, porque já nos mostraram, já provaram por A mais B que não estão preparados para governar o povo. Então, nós temos esse poder de mandar esta gente para, portanto, irem cuidar dos netos, porque muitos deles também são velhos mesmo, para cuidarem dos filhos. E esse, digamos aqui, essa vontade será efetivada no dia 24 de agosto. E nós também, enquanto sociedade civil, nós temos estado a fazer um trabalho junto das comunidades de modo a apelar um voto consciente. Nós estamos a apelar um voto consciente por quê? Porque nós notamos que, sobretudo aqui na província do Moxico, a população ainda está, digamos, a sua maioria é imatura do ponto de vista político. Porque muitas destas sofrem do síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo significa amar o opressor. Há muita gente aqui na nossa província, mormente nas localidades mais recônditas, que quando vão, lhes levam aí algum saco de arroz, algum dinheiro. Essas pessoas esquecem-se, portanto, do sofrimento que passaram durante os 5 anos. Pensam que aquilo vale para os próximos anos, sem saber que aquilo nem vale, nem chega para um mês. Então, esse apelo nós temos estado a fazer junto às comunidades para que as pessoas despertem, que este é o momento que eles devem, digamos aqui, apresentar esta soberana oportunidade de escolher as pessoas que satisfaçam os seus reais anseios, as suas reais expectativas. Porque o governo que está no poder, né, mostrou-nos por A mais B que durante esses 46 anos não estão, digamos aqui, aos interesses do povo. Não estão para respeitar aquilo que são os anseios da população. Então nós temos que tentar para as outras pessoas, né, no sentido de averiguarmos, de escrutinarmos, portanto, aquilo que serão a efetivação do verdadeiro Estado Democrático de Direito.
Muito obrigado, olha... É, jovens, quando pegam o micro não querem largar, chapepa, olha. Vamos aqui então ouvir aqui mais um. Nosso cameraman, faz favor, não distraia. Estamos já na reta final. É, senhor secretário, para informação e marketing da UNITA. É, o desfecho.
É, dizer que a UNITA quer eleições livres, justas.
Aqui realizamos esse nosso debate sem qualquer incômodo.
Sim, sim, de facto realizamos sem qualquer incômodo. Como já disseram os outros que me antecederam, se por acaso haja alguém aqui infiltrado, ouviu a mensagem, queremos paz.
Foi batizado, que nós só falamos a verdade liberta.
É verdade, é verdade. Queremos paz, queremos tranquilidade, eleições livres, justas, transparentes e credíveis. Só a nossa estadia aqui já representa a democracia, o seu aprofundamento. É isto que nós queremos para Angola, é isto que nós queremos para a nossa sociedade luenense, de que transmita isto aos seus superiores hierárquicos, de que os que lá estiveram falaram de democracia, querem o bem do povo, querem que o sofrimento acabe, querem alternância e que a 24 de agosto, de facto, a alternância será efetivada.
Muito obrigado. E nós agora vamos dizer assim... É, você Caxing, agora começa a recuar já a sua máquina nesta reportagem, neste grande debate, onde os políticos aqui no Luena finalmente sentaram-se junto aqui na Avenida ou Praça da Paz. É, temos aqui o secretário para Informação e Marketing da UNITA, a nossa direita com a sua bandeira também ao lado, é o senhor Célua Marques. Secretário para Comunicação e Marketing. Olha, tivemos aqui um jovem, um grande orador. Olha, é ele, Helder Manáfrica. Muito obrigado, Helder Manáfrica, da sociedade civil. Olha, tivemos também aqui o nosso jovem Salomão Sapalo Luchazi, secretário executivo da Casa CE, Papandula, Gassaquidila. Olha, temos aqui o nosso Alberto Damasio Camisa, é o secretário para os assuntos eleitorais da FNLA. A todos vocês, o Namib Fala a Verdade agradece do fundo do coração. Estamos aqui a dizer muito obrigado por tudo quando produziram neste momento, porque vocês falaram para o país e para o mundo e demonstraram que é possível os partidos políticos aqui no Moxico estarem juntos, conviver juntos nas eleições que se avizinham. Finalmente é possível, acima de tudo, fazermos eleições de forma a respeitar o próximo. E nós, o Namib Fala a Verdade, agradecemos. Estivemos aqui no Largo da Paz. É a paz que continua firme na nossa República de Angola, conforme o símbolo está sendo aqui apresentado. É, estivemos aqui no Largo da Paz, aqui na cidade de Luena, onde os homens assinaram o acordo de paz, paz definitiva, paz que nos trouxe a concórdia, é que agora aposta para o desenvolvimento do país. A todos vocês, uma salva de palmas e vamos levantar a mão e dizer sim, estamos juntos! Estamos juntos! Muito obrigado a todos aqui no Largo da Paz, na cidade de Luena, é capital do Moxico, onde o Namib fala a verdade, a voz da América. É o correspondente da Rádio Desportar na Uila. Todos nós viemos aqui dar voz aos angolanos e sem voz. Muito obrigado a todos. Estamos juntos.